Estando a presença de totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão extraordinária para apreciação e votação dos projetos de lei número 025 de 2022 e 026 de 2022, tendo sido colocado à disposição da cópia da ata da sessão extraordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2022. Pergunto se existe alguma correção a ser feita. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam sentados. Os que for, votam de forma contrária, queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de voto. Passamos a analisar as matérias constantes na ordem do dia. Pergunto aos colegas vereadores se querem que seja feita a leitura do projeto de lei número 025 de 2022, de origem do Poder Executivo, que revoga a lei municipal número 4040 de 2022. Redica nesta com criação dos adicionais por 15 e 25 anos de serviços específicos aos membros do magistério, revisão de redação e outras providências. A comissão de parecer, vereador Adriano Orne.
Senhor presidente, nós reunidos junto ao colega Jefferson, colega Alves, demos um parecer favorável à apreciação do plenário.
Em discussão. Em discussão, o projeto. Vereador Cid.
Presidente Galera, colegas vereadores, assistência que se faz presente, hoje é o meio-dia, nessa sessão extraordinária. Projeto de lei 025 busca restabelecer os adicionais de 15 e 25 anos, uma parte daqueles percentuais e direitos que foram tirados dos profissionais da educação, dos professores, do seu plano de carreira. Também me passou despercebido na aprovação, quando foi aprovado, eu votei contra, mas a criação de 6 cargos para a Secretaria de Educação. Momento que, na reunião passada, falávamos que não poderíamos mais encher a máquina pública para poder dar reajuste adequado aos servidores públicos municipais. Aquele projeto trouxe a criação de mais 6 cargos para a Secretaria de Educação, e agora sim, conforme manda a lei, vem em anexo o cálculo do impacto financeiro. Eu mantenho a minha posição, assim como fui contrário no projeto de lei passado, no projeto de lei 018, mantenho minha posição e sou voto contrário ao projeto de lei 025/2022.
Em discussão, o projeto. Em discussão. Vereador Diego.
Então, presidente, colegas, em relação então ao projeto de lei 025, gostaria de só comunicar, assim, dar um detalhe que tecnicamente, colega Sidney, não foi retirado do plano de carreira do magistério o 1525. Ao contrário, está sendo incluído agora no plano de carreira do magistério. e outras situações que tinham meio que, como em algumas reuniões eu vi o termo, como diria, os juristas podem me ajudar, um acordo tácito. Né? Então, isso também já foi ajeitado, que não dê problemas futuros. Então, o benefício esse do avanço do 1525 agora está entrando no plano de carreira do magistério oficialmente para sempre. E, no mais, seria isso. Estou um pouco mais à vontade agora de estar também corrigindo aquela parte que o colega Sidney não tinha se dado conta, eu também não. A gente ficou muito mais atento naquela parte das perdas e tentar lutar pela recuperação o maior possível. Mas, ao contrário do colega, eu vou votar a favor, sim. Obrigado, presidente.
Em discussão. Vereadora Cristina.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência até a nossa primeira extraordinária com assistência. Que bom, tomara que, a partir de hoje, isso vire rotina aqui na casa. Eu vou manter o meu discurso do projeto mãe, vamos dizer, que veio para cá. Porque, se o meu voto for favorável, eu vou estar assinando embaixo de uma nova lei que eu sou contra pelos direitos que foram retirados. Mas eu estou achando muito bom que isso está vindo para o plano de carreira dos professores, achei excelente. Sei que teve trabalho dos vereadores da situação. Eu posso dizer que teve meu trabalho também, porque eu conversei com o secretário de Educação no domingo de noite, por muito tempo, assim, para pedir que ele amenizasse um pouco os prejuízos que o magistério teria. Só que eu nunca assino embaixo de alguma coisa que eu não sou 100% favorável, e, mesmo achando que o magistério vai recuperar um pouquinho com o que está sendo aprovado hoje, eu não posso assinar embaixo de outros artigos e de outros incisos que eu fui contrária desde o início e continuo sendo contrária agora. Mas eu quero deixar registrado em ata que essa sessão extraordinária que está acontecendo hoje aqui nessa casa só se deve por muitas vezes a gente dizer assim, joga para a torcida ou joga com a torcida. Ainda bem que a gente tem a torcida e que o magistério se mobilizou. Se não fosse pela mobilização do magistério, pela mobilização da comunidade, seja presencialmente aqui na casa, seja pelas redes sociais, talvez hoje eles não estariam recuperando, ou, como disse o doutor Diego, acrescentando ao plano de carreira. Isso que é importante, que o nosso trabalho aqui tenha o respaldo deles de lá de fora. Eu só lamento e também quero que conste em ata isso para que, quando lembrarem da Cristina Boni na Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul, eles não esqueçam de que eu sempre peço o diálogo para o Executivo. Se o Executivo tivesse chamado todos os interessados antes de enviar o projeto para a Câmara de Vereadores, hoje nós não teríamos tantos comentários em redes sociais, tantos zum, zum, zum nas esquinas de nossa cidade. Tudo teria se pacificado se o projeto tivesse sido construído junto à categoria que é quem realmente esse projeto interessa, e, numa cidade pequena como a nossa, a toda a comunidade em geral. Então, meu voto é contra.
Em discussão, projeto. Vereador Ramiro.
Senhor presidente, demais colegas, assistência. Como bem comentado pelo meu colega vereador Diego, hoje volta em lei, no lei do magistério, coisa que antes não havia, a gratificação por tempo, quando o professor cumprir 15 anos ganha 15%, e quando chegar aos 25 anos, passa para 25. Outra coisa que agora veio o cálculo do impacto e aquilo que foi tão debatido, como todos soubemos, todo mundo, quando se pergunta, praticamente 99% das pessoas está sempre descontente com o seu salário. E é justo a reivindicação de todos aqueles que trabalham lutar por um salário mais alto e também na defesa dos seus direitos. Mas o impacto financeiro que eu trago hoje aqui, e faço questão de que conste em ata para que a nossa sociedade saiba, ele está chegando ao percentual de 52,43% da arrecadação. Ou seja, estamos a 1,57% de atingir o limite máximo, que é constitucionalmente estipulado para que o município gaste com folha salarial. Ou seja, por que faço essa reflexão? Aqui fica nítido, não precisa nem ser um matemático para que saibamos que, se fosse dado os 33% de forma indexada, descumpriria esse teto constitucional. Então, nada mais justo do que se readequar ao piso sem ser indexado, que se devolva os 15,25%, que foi fruto de bastante conversa no bastidor, e hoje a gente possa estar votando eles para que seja devolvido, e que também a nossa cidade de Encruzilhada do Sul não tenha prejuízos que ocasionaria esse descumprimento aí, ultrapassando o limite máximo. Até serve aqui que o alerta do Tribunal de Contas, ele já liga um alerta quando passa de 48,6% e o limite prudencial ainda está em 51,30%. Ou seja, com esse abono salarial que votamos segunda-feira, com o reajuste para todos os professores de 10,06%, hoje estamos no limite de 52,43%. Então, dentre a realidade, chegamos ao melhor possível. Voto favorável, senhor presidente.
Em discussão, vereador Álvaro.
Senhor presidente, só para esclarecer, faço das minhas palavras a palavra do vereador, doutor Ramiro, vereador, e para explicar, doutora Cristina, vereadora, nós temos um documento aqui nesta casa que é assinado para os vereadores da situação, não sei se é do seu conhecimento, antes de ser votado o projeto, antes das discussões, quando o projeto chegou aqui, que a gente pediu ao prefeito que, no momento que ele acertasse esse impacto financeiro da Folha, a sua Secretaria de Finanças lá, que desse, né? Então, está assinado por todos os vereadores da situação aqui, esse documento, né? Então, para deixar bem claro, porque eu acho que as coisas têm que ser ditas de acordo com aquilo que acontece. Nós jamais teríamos assinado um documento antes de votar o projeto e encaminhado, no momento que o projeto chegou aqui, ao Executivo Municipal, para que, se hoje estivesse votando isso aqui, no momento que tivesse condições, que a folha chegue a 52,43. Então, o prefeito está atendendo também um pedido dos vereadores que votaram contra aquele projeto naquele momento, porque estava, né, com a situação de impacto. Então, a área está de parabéns, a área de finanças da que conseguiu chegar a esse denominador, né, porque é o que nós temos que cuidar aqui, que é a lei, né, por isso é que eu digo jogar para a torcida, é a lei, a gente faz um juramento aqui dentro, aqui, quando se entra aqui, nós temos que ter essa responsabilidade, né, doutor Ramiro. Então, que bom, né, e que se continue, a gente quer que continue os aumentos para os servidores, e para todos os servidores, né? Para uma classe só, para todos, né? E não tirar direito de ninguém. Que bom que veio, que o prefeito mandou, está de parabéns, e que não haja demagogia nisso aí. Tem documentos assinados e podemos mostrar muito antes de haver as discussões aqui da casa. Voto favorável, senhor presidente.
Em discussão. Vereador Jefferson Rodrigues.
Bom dia, senhor presidente, colegas, assistência. Já consignado esse projeto de lei de autoria do Poder Executivo, numerado 25/2022, ele revoga na íntegra a Lei 4.040, de 22, que é o projeto 18, aquele que gerou a polêmica e que alterou o plano de carreira do magistério. Se nós estivéssemos votando apenas a reinclusão dos adicionais de 15, 25 anos no plano de carreira, eu votaria a favor. Mas analisei bastante o projeto de lei. Ele, na verdade, revoga o anterior, o 18. E por uma razão muito simples. Ele revoga porque o projeto anterior veio desacompanhado do impacto orçamentário. Então, um projeto de lei que já nasceu morto. Então, apenas também para constar, eu peço vênia em discordar dos colegas da situação que falaram no impacto financeiro. Esse documento que veio hoje chegou a veio acompanhado até por uma exigência da comissão. Ele calcula o percentual de impacto em cima de R$ 98.775.000. Só que isso é um impacto fictício, porque tem a lei municipal que nós mesmos aprovamos, número 72/2021, que é a lei do orçamento, que diz que o orçamento é R$ 116.918.000. Isso é um dado real e consta também do site do Tribunal de Contas do Estado, conforme pesquisa feita na data de ontem por este parlamentar. Então, apenas para consignar que sigo votando contra, pedindo vênia aos meus pares, por entender que esse projeto ainda segue retirando direitos da categoria do magistério, sobretudo ainda também os avanços e essa questão orçamentária. Então, apenas para também ficar constando em ata o meu posicionamento.
Em discussão, projeto. Vereador Perezinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente na discussão, todas elas, toda discussão aqui na casa, do início desta gestão, está bem claro e bem caracterizada a questão de oposição e situação. E nós temos nos privado de muitas colocações aqui nesta casa, até para não as pessoas que nos assistem, nos ouvem, não interpretar mal, até porque a interpretação de cada pessoa é dela, é individual e não é coletiva. Eu confesso, eu primeiramente quero dizer que eu não sou classista, eu não tenho classe. A minha classe são 26 mil pessoas que vivem no nosso município. Todas as classes eu respeito dentro da lei, e tudo que a lei me permitir e me determinar, no meu entendimento, eu vou fazer como sempre fiz. Sempre tive posição, nunca fiquei em cima de muro. Volto a dizer, não sou classista, eu sou 26 mil pessoas que vivem na comunidade, desde as criancinhas até os idosos. Mas, presidente, eu quero ouvir a base, porque até porque nós construímos isso aí, nós construímos na base, junto lá com o Benito, justamente por causa do impacto, que nós estávamos preocupados, porque nós temos um grande projeto para a encruzilhada, e se o impacto ultrapassasse, nós não poderíamos botar em prática o nosso projeto de desenvolver o município. Mas eu quero ouvir a base, nós que assinamos o documento, que conversamos comigo, que o Benito liberou o Emanuel para conversar com o sindicato, eu quero saber da base se nós permanecemos com o projeto ou se nós retiramos o projeto. Eu quero ouvir a base, que nós assinamos, porque eu sou líder do governo, posso retirar o projeto. Se a oposição não quer que o projeto seja aprovado, nós retiramos o projeto, eu como líder do governo. Agora, quero ouvir a base, porque foi nós que assinamos o documento e está registrado. Eu quero ouvir a base.
Acredito que deixamos, sim, colega Perezinho, e aproveitando, o senhor me dá uma parte na sua fala, essa questão do valor que aparece no Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas delibera que alguns valores constantes dali para fins do orçamento gasto com folha ainda sejam diminuídos. Isso aí tem o dinheiro de convênios, que é diminuído desse valor que o colega Jefferson falou, tem dinheiro do FAPES, eu tenho anotado e posso trazer na próxima segunda-feira. É um valor que realmente consta no Tribunal de Contas, mas não é o valor final que é calculado o impacto da folha salarial. Por isso, essa diferença.
A palavra com o vereador Perezinho.
Pessoal, eu fiz essa introdução porque, como nós trabalhamos coletivamente, principalmente à base do governo, que nós estamos imbuídos nesse projeto de desenvolvimento do município, nós queremos que as coisas aconteçam da melhor forma possível, vereador Diego, e que atenda toda a comunidade. Desde dos magistrados, como eu falei outra vez, até usei uma fala do alto escalão, e dizer que até o menor escalão, que sejam todos atendidos. Volto a dizer, não sou classista, eu sou sociedade. Votei sempre com todas as administrações, todas, quando fui oposição. Sempre, vereador Gerson, sempre algumas vezes eu fui forte na minha fala, mas dando uma solução, uma alternativa para o executivo, oposição a mim. Então, eu vou dizer para vocês que nós estamos aprovando por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos desde o começo deste projeto. O projeto foi conduzido errado, foi, ambas as partes. Primeiro, porque vazou antes, quando nós estávamos elaborando o projeto, vazou da prefeitura, não sei de onde, e caiu num grupo aí de algumas pessoas que começaram já a denegrir o prefeito sem nem conversar com o prefeito. Começou por aí. E quem conhece o prefeito Benito sabe que ele é um cara de posição, um cara sério, um cara correto, e não admite pressão, nunca aceitou na vida pública dele. E outro segundo fato é que nós também, presidente, o segundo fato é que o impacto financeiro, nós estávamos preocupados. Mas como o 15 e o 25 não é uma aglomeração de valores num momento único, ele é espaçoso, e que ele pode, as pessoas lá com os 15 anos, pegar os seus 15 anos, vai ter 4, 5, 10, 20 profissional, e como vai ter 15, 20 ou 30 profissional dos 25, então não acumula. Então o impacto, na verdade, e foi um estudo dentro da administração, junto com nós, e todos nós discutimos, não foi uma vez, foi várias vezes, para chegar neste momento hoje de nós podermos aqui estar votando. Volto a dizer, nós não tiramos direito de ninguém, nós ajustamos as leis dentro da capacidade do município. Volto a dizer, eu peço por questão de educação e por respeito ao parlamento. Ao parlamento. Eu quero dizer que esse projeto, volto a dizer, é um projeto de Estado. Ele veio de cima para baixo, 33%, fora o índice, e pague do jeito que você puder pagar. Esta é a verdade. E nós nos adequamos dentro da realidade do município de Cruz Alta do Sul, e nós se adequamos dentro da lei para poder, onde der menos prejuízo. Esta foi a grande verdade e a grande realidade. Agora, o que nós não podemos admitir, o parlamento não pode admitir, que classe que nós respeitamos, que venha para o parlamento, que venha falar o que quer falar, e que aí não é nada. Quer dizer, ofende os parlamentares, ou a autoridade municipal pública pelo voto popular, e aí nós temos que ficar quietos. Não admitimos. É questão de hierarquia e de respeito. Essa é a grande verdade. Hierarquia e respeito. Tá? Questão pessoal se resolve em qualquer lugar. Agora, onde se tratar de parlamento, é parlamento. Onde se tratar de secretaria de educação, é educação. É assim que se trata. É assim que as leis combinam, presidente. Então, eu quero dizer, o pedido da fala do Ramiro, representando todos nós da base de governo que assinamos o documento, permanece o projeto de votação, presidente. Sou favorável ao projeto.
Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam o projeto permaneçam sentados, que votam de forma contrária, que eles se levantarem. O projeto foi aprovado por 7 votos contra 3. Pergunto aos colegas vereadores se querem que seja feita a leitura do projeto de lei no número 026/2022 do Origem do Poder Executivo, que altera a disposição da lei número 3.427/2014. A comissão permanente deu parecer favorável à apreciação e o projeto de lei pelo plenário da casa. Comissão, vereador Álvaro.
Projeto 026, senhor presidente, colegas vereadores, ele altera a lei 3.427 de 25/11/2014, que transforma o cargo de provimento em comissão do diretor do ICM à denominação de diretor do gabinete do prefeito. Não altera gasto, não altera nada, porque é apenas o cargo, só troca de ICM para gabinete. Não tem impacto nenhum. Peço aprovação.
Em discussão, prazer. Vereador Sidney.
Colegas vereadores, comunidade que nos assiste, logo meu vídeo também estará nas redes sociais, visto essa sessão não ser transmitida pela TV Web e acredito que também nem pela rádio encruzilhadense. Primeira coisa sobre o projeto, não entendi o motivo dele contemplar uma sessão extraordinária. Esse é o primeiro ponto. O projeto deveria ser analisado na segunda-feira, assim como os outros demais que entraram nessa casa na mesma data. Mas acredito que o projeto está aqui para a gente votar, já com a intenção de que não se tenha uma grande transparência. Projeto esse que busca adequar, sim, isso é verdade, o cargo de diretor do ICMS, a pessoa que estava lotada nesse cargo nunca cumpriu com os requisitos do cargo, as atribuições, melhor dizendo, do cargo, não os requisitos. Os requisitos legais a pessoa cumpre, mas com as atribuições do cargo. E agora está passando para o gabinete do prefeito, onde, desde o início, a pessoa cumpria com suas atribuições. Eu voto contrário ao projeto, e muito simples a minha explicação. Assim como eu sou contrário a vários incisos que constam na lei número 3.427, de 25 de novembro de 2014, na época feita pela prefeita Laíse, uma lei essa que busca não trazer uma equiparação entre os cargos, que quem é assessor tem que ter tal grau de escolaridade, quem é diretor tem que ter tal grau de escolaridade, quem é coordenador tem que ter tal grau. Não. Uma lei que pegou as pessoas que estavam lá, a lei foi ajustada para os cargos que se tinham naquele momento. E isso, para mim, não tem explicação. Acreditava que o prefeito Benito fosse levar de outra forma, pela pessoa que ele é, pelo que eu conhecia dele, e iria buscar adequar isso. Se fala muito em reforma administrativa, e eu espero que esse seja um dos pontos, que os cargos tenham requisitos, não sejam ajeitados para determinadas pessoas comporem eles, sem ter o grau de escolaridade, que seria requisito mínimo. Nesse projeto que estamos votando, salário de R$ 3.612 para um cargo de diretor, e ele exigir ensino fundamental incompleto, eu sou contrário. Se tivesse sendo alterado o projeto de diretor de ICMS para diretor do gabinete do prefeito, e o grau de escolaridade fosse ensino médio completo, eu seria voto favorável. Mas dessa forma, como está posto, com esse grau de instrução para diretor, cargo de diretor, eu sou contrário, porque eu sou um defensor da educação. Era isso, senhor presidente.
Em discussão, o projeto? Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam?
Vereador Pedrozinho. Eu não posso deixar de manifestar. Eu vivo numa comunidade pequena, onde nós todos nos conhecemos e sabemos quem, de onde viemos e onde estamos e onde queremos chegar. Aí, quando eu vejo a desclassificação de alguns colegas, para mim é desclassificação. Num parlamento onde nós estamos baseadamente pela Constituição Federal, onde nos dá o direito de ir e vir, de votar e ser votado, em nenhum momento da Constituição Federal se pede em nenhum momento, nenhum artigo, nenhum parágrafo, nada, se pede nível de instrução. Se isso vem da Constituição Federal, que está na Carta Magna, vereador Jefferson, da Constituição Federal, nós, cidadão, agente político, nós somos um agente político que nos dá o direito de votar e ser votado. Aí, quando chega no município, que nem o nosso, que nós sabemos quem é quem, e a capacidade do indivíduo fica em segundo os planos, e tem exemplo aqui do Miranda, estou dando exemplo do Miranda, que tentaram, votaram contra, e é um direito que vocês têm, o indivíduo político fica afastado do processo. Isso é exclusão. Isso é exclusão da sociedade, que nós, no século XXI, em pleno terceiro milênio, discutimos muito sobre essas questões. Isso é uma questão de classificação das pessoas. Eu voto a favor do projeto, porque quando ele veio o projeto da senhora prefeita, eu votei também a favor. porque entendia que era da senhora prefeita, que vinha do executivo e que tinha feito os estudos. E eu era oposição. Eu era oposição. E nem por ser oposição eu me desclassifiquei, eu desclassifiquei o pessoal. Aqui, pessoal, eu vou voltar dizendo essa extraordinária. Nós estamos aqui todos pelo voto popular. Claro que eu com 304 votos, como suplente, normal. Depois de 6 mandatos é normal o desgaste. Estamos aqui, aqui não tem o doutor Jefferson, não tem a doutora Cristina, não tem a jornalista Cristina, não tem o doutor Camilo. Aqui nós somos todos pelo voto popular. Né? E eu quero que vocês daqui para frente, a oposição, todos da oposição, que comecem a mostrar para a sociedade o que, que vocês já fizeram nesse período de bom para a sociedade, se não foi só discussão, discussão em vão. É assim como eu posso me referir, em vão, porque se trata de questão política. A casa é política. A casa é política. Eu vou começar a cobrar para vocês e depois eu vou começar a dar o nome, galera, dos mais inferiores na educação que nós temos, e é verdade que nós não temos. Eu tenho um pouquinho mais de estudo que publicar na rede social, mas eu não dou bola para isso, eu estou aqui pelo voto. E depois nós vamos comparar o que vocês fizeram e o que, que os que não têm estudo fizeram. Essa é a grande realidade. Vou mostrar para a sociedade em vídeo, em palavras, aqui nessa tribuna. Sou favorável ao projeto, presidente.
Em instrução, projeto. Vereadora Cristina.
Senhor presidente, colegas vereadores, o meu voto é contrário ao projeto, pela mesma justificativa que eu dei lá no início do ano passado, quando nós aprovamos, ou pelo menos analisamos aqui na casa, um projeto semelhante, dando para uma determinada pessoa. Eu jamais vou levar para a pessoa que vai ser contemplada com esse cargo, nunca, jamais, até porque a pessoa que vai ser contemplada com esse cargo, que já é diretor do ICM, vai virar diretor de gabinete, digo que é uma pessoa maravilhosa. Se eu fosse prefeito, é claro que eu ia querer do meu lado a pessoa da minha maior confiança. E pode ser que o prefeito queira ele do lado, sempre do lado dele, assim como ele teve esse último ano, o vereador Sidney disse muito bem, é a pessoa que acompanha o prefeito em todos os lugares por onde o prefeito vai. Claro que tem que ser da confiança dele, mas nem para isso eu preciso colocar um projeto que a pessoa tenha escolaridade, ensino fundamental incompleto. Porque os nossos assessores aqui tinham que ter segundo ensino médio completo ou estar cursando. E o meu assessor, que não tinha ensino médio completo, eu queria muito que ele fosse meu assessor. E nós combinamos. Lá, tu, antes da tua documentação ir para a Câmara de Vereadores, tu tem que estar escrito no Enseja. No Enseja, não, no curso, para conseguir ter o ensino médio. E ainda dei prazo para ele. A gente sabe, o vereador Galera já foi, já estudou ali também, né, vereador Galera? A cada 6 meses, tu pode fechar o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Eu dei 6 meses a mais. Eu disse, Oscar, vamos combinar assim. Em 2 anos, nós vamos entregar o teu certificado de ensino médio para a Câmara de Vereadores, porque é um compromisso que nós temos. Mesmo que ele pudesse passar os 4 anos aqui sem ter esse certificado. Mas eu acho que se a lei diz uma coisa, nós temos que cumprir ela, e nós não precisamos ficar mudando lei para ajeitar as pessoas. Se eu queria que o Oscar fosse meu assessor, ele tinha que ir em busca. Seria muito mais bonito, mas muito mais bonito, me desculpem, colegas, se o prefeito incentivasse essa pessoa que está sempre do lado dele, uma pessoa maravilhosa, incentivasse ela, ela já teria, desde que ela desde que já trabalhou na Câmara de Vereadores, que também tinha o mesmo requisito, mas trabalhou na Câmara de Vereadores, já teria até terminado o ensino superior, porque já faz muitos anos. E o prefeito é um professor. Claro, ele podia ter incentivado essa pessoa. Eu tenho certeza que a pessoa hoje estaria assim, ó, com aquele orgulho no peito, e o prefeito também estaria orgulhoso de que aquela pessoa que ele quer sempre do lado dele, agora está com o ensino médio, um requisito que não é discriminar, a Constituição fala muito bem disso, mas a Constituição não vai querer um clínico geral que não tenha o ensino da medicina, não vai querer. Então, pessoal, o dizer é uma coisa, fazer é outra. Meu voto é contrário somente porque o requisito pro provimento do cargo de diretor de gabinete é escolaridade ensino fundamental incompleto. Ou seja, nesse último mês, a educação de Encruzilhada do Sul é um baque muito grande, é um baque muito grande para a educação, vindo de professores, porque o nosso prefeito é professor, o vice é professor, o secretário de educação é professor. Era isso, presidente.
Em discussão, o projeto, vereador Alvo.
Senhor presidente, é difícil de entender, né? Mas vamos. Eu sempre tive uma posição nesse sentido, vereadora Cristina, que é formada em Direito, aí, e o vereador Cid, que está estudando aí, para vocês. Não é educação, vereadora Cristina, que está sendo acusada, porque, no momento, nós aqui somos pequeninos, somos apenas uns vereadores, e acho que devemos mudar essa lei aqui, ó, no meu pensamento, que eu sempre fui a favor de um assessor aqui, tem apenas o primário aí, que nem os vereadores. Por que que o vereador, o prefeito, quando vai fazer essa documentação no cartório eleitoral para concorrer a um pleito, ele basta, é o básico só que precisa? Por que que um assessor tem que ter? Por que que tem que ter isso e aquilo? Então, por que que não mudaram essa lei? Por que os políticos do seu partido, do meu partido, de todos que estão aqui representados, já não mudaram isso lá a nível nacional? Isso é no Brasil todo, gente. Você está conversando abobrinha, isso para mim é abobrinha. Eu, para mim, fui presidente aqui na minha época, e na minha época era quinta série, entrou gente quando se abriu aqui a assessoria aqui, ó, na casa, que vale a competência da pessoa, a questão moral dele, o trabalho dele apresentado à sociedade. É isso que a sociedade quer, porque se fosse só doutor, teria só doutor nessa casa aqui. Nessa eleição temos quatro, temos três, temos uma grandeza de ter três, mas já passou vários aqui e não repetiram, foram embora. Pelo contrário, aqui a maioria dos que ficam aqui, os mais antigos, são os analfabetos, que eles chamam. É os que ficam aqui, nesta casa aqui, que está o dia a dia com o povo, que está lá olhando nos olhos deles, e que as pessoas atacam no meio da rua, que se conversa no meio da rua, que se tem a credibilidade das pessoas. Muitas vezes a pessoa até fica, se tiver um doutor, nem vou chegar perto, porque um doutor não vai me atender. Com a gente, eles têm mais, o pessoal devia ter mais acesso. Ah, vou conversar com o Ramiro, com o Perezinho, com o Alvo, com a galera, porque tem mais, não tem esse constrangimento. O doutor, né, muitas vezes, acha que a pessoa, até pela ocupação que tem, né? Então, eu acho que tem que se acertar, cobrar dos nossos parlamentares lá em cima a lei, que eu acho que não deve, acho que a lei está certa. Eu acho que está certa, sim. Está certo sempre que o povo tem o direito de colocar, todo mundo tem o direito de vir para cá, de concorrer a vereador e vir para cá e trazer o assessor que quer, de confiança. Nós temos que acabar com essas coisas, isso são coisas que não levam a nada. E o prefeito lá também tem que escolher quem é de confiança dele. Então, eu sempre fui a favor, e vou sempre votar a favor daquelas pessoas que, se o presidente tem que escolher quem é que é de confiança dele, se o prefeito é de confiança, porque tem que ser pessoa de confiança, e mesmo assim, às vezes, ainda puxa o tapete da gente. Então, nesse sentido, e que fique para essa casa aqui, vamos criar um projeto aqui, vamos resolver essa situação dos assessores aí, ó. Quinta, primeiro grau aí, tá bom, ensino médio, tá bom, para que mais do que isso? Não há necessidade. Se não tem um curso de informática, vai fazer e vai atender a população, porque às vezes uma pessoa dessa tem muito mais carinho, muito mais respeito, muito mais moral para tratar com um cidadão ali na rua. E é isso que eles querem, a sociedade quer ser bem tratada, quer que o seu problema, pelo menos, se não puder resolver, dê uma atenção para ela e dê os caminhos aonde pode. Eu mesmo, se é para uma área jurídica, eu vou perguntar para o meu colega Ramiro, até para o doutor Jefferson aqui, ou até para a vereadora Cristina, que tem conhecimento dessa área, para o doutor Ubiratã, que é aqui da casa, eu vou encaminhar essa pessoa, a pessoa que tem esse conhecimento para dar. É assim que funciona, se a gente tem boas intenções, se a gente não tem a maldade, né? Que é o que não se deve ter nesse sentido. Voto a favor, senhor presidente.
Em discussão, projeto. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, que votam de forma contrária, queiram se levantar. O projeto foi aprovado por 7 a voto, favorável ao projeto e 3 contra. Nada mais a ver, havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão, convoco a todos para a sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de abril de 2022.